Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós. Mais uma passagem de nível deste domingo, dia 27 de março, até às 14 horas, emissão com a difusão, na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E vamos começar por falar pela vitória do Partido Socialista, que elegeu os dois deputados pelo Círculo da Europa. Depois falaremos da exposição lá de Espoir à Juíva Portuguesa, do 15e ao 21e século, de partir de hoje e até o dia 11 de abril, no Teatro Antoine Watteau, em Nogent-sur-Marne. E no âmbito da temporada cruzada França-Portugal, Inês, Une Femme Écrite, uma criação baseada em textos de Lídia Martínez, que vai ser representada nos dias 1 e 2 de abril, na Maison du Portugal, André de Gouveia, na cidade universitária de Paris. Falaremos também da 24ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, de 29 de março a 5 de abril, no Cinema L'Arlequin. E depois, um livro policial, Château de Cartes, de Miguel Chimansky, tradução de Daniel Matias, um livro policial publicado por Aguirreau Edition. Mas para já vamos ir até ao leste da França, Nathalie de Oliveira. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Obrigada pelo convite.
Com efeito, mas nós, Nathalie, nós esperámos pela sua eleição para deputada da Assembleia da República para falar consigo. Faço uma pergunta indiscreta, nos últimos dias nunca recebeu tantos telefonemas, perdão.
Não, é verdade, nunca recebi tantos telefonemas, tantas mensagens escritas, e depois quanto mais páginas é no Instagram, é no Twitter, é no Facebook, é pelo SNS, é por... E tenho pena, sinto pena de não poder responder a cada pessoa, vou precisar dos próximos dias e semanas, mas já comprometi-me a responder a cada pessoa, mas é um acontecimento histórico, é um acontecimento que despertou alegria em muitíssimas pessoas, nem só eu disse, já comentei, é extraordinário porque não é só uma alegria pessoal, não é só um momento de recompensa do trabalho militante meu, mas é também... E graças a quem votou e essa maioria absoluta também desejada pelos eleitores, mas uma vontade claríssima, límpida, de quem votou, de ter decidido que tinha que entrar no Parlamento. E é uma história extraordinária.
Sim, mas Nathalie de Oliveira marca também um marco. É um marco na medida que se trata da primeira luso-descendente eleita à Assembleia da República. Já lá vão 48 anos de fascismo. Foi preciso esperar 2022 para ter alguém que nasceu na imigração poder entrar na Assembleia da República. Isso não acha que é um símbolo, isso?
Claro, um símbolo extraordinário também, de ter entrado até, aliás, no dia, é aquele primeiro dia suplementar de viver na democracia, um primeiro dia de mais democracia do que ditadura, com uma pessoa que nasceu assim do exílio, ou seja, o meu pai saiu, sempre comentei com honra, com o peso dessa honra de ser filha de uma pessoa que teve que sair do país porque era uma ditadura e porque não havia esperança de uma vida digna, e que saiu para a França com muitos assaltos, e que seja, que seja também um símbolo para a segunda. Eu falei a Ludim, não é só Ludim, mas agora é representar essa primeira geração que aguardou por vezes 48 anos. A segunda e a terceira geração que se reconhecem, que se revê numa pessoa que é como eles, porque eu tive várias mensagens que me deixaram muito sentido, mas é a primeira vez que eu me sinto também eleito ou eleita. Isso é só uma vitória esta, de ter recebido tantas mensagens com o sentimento, aquela certeza que sentem-se representados, mas ainda mais, que sentem-se eleitos a entrar também no Parlamento Português.
Ora, Natália Acavre, que bom, eleições já conhece, na medida que durante o certo número de anos foi autarca em Massa, precisamente. Ora, não sei de onde é que vem esta expressão, provavelmente, como dizem os franceses, ça va vous coller au basque, je passe l'expression, um tanto ou quanto trivial, a filha do salto.
Isso vem de mim, ou seja, isso vem de mim, não é? É uma expressão que eu tinha de forma espontânea, porque a militar não é, a vida militante não é uma vida de cálculos, é uma vida fria, é uma vida partilhada com muitíssimas pessoas, e essa expressão já tem talvez mais de uma década, mas vem de mim, vem de mim, e que cola. Que me colo o basque, que seja, sou assim determinada, não é tudo da minha própria pessoa e da minha militância, mas define muito do caráter, da identidade, do caráter e do, assim, do sentido do meu compromisso político, porque eu também já disse aí há muito, se eu entrei na política é porque sou filha do salto. Eu, se tivesse nascido de um casal francês ou que não era francês e um português e que, em termos de condição social, que conhecia outra história, não tivesse, talvez, tanta, não sentia tanta paixão por essa história, que eu acho também extraordinária. Não ultrapassaram tudo o que se pode imaginar como adversidade na vida e até relacionar com condições sociais pela primeira geração. E também tem muito a ver com o que está em causa. São perguntas e desafios à democracia portuguesa e até de forma mais aguda, de conter tantos milhões de compatriotas a residir noutro país que não seja Portugal, na Europa em particular.
Ora, Natália, agora tenho uma responsabilidade acrescida. Bom, até agora não tinha responsabilidades políticas, bom, a nível de eletivo. Agora está, dizer eu, no circo das feras. Isto no bom sentido do termo, não é? Porque o Parlamento às vezes dá a impressão de ser isso. Porque há um certo número de coisas que de fim de dia, o que é que se vai passar? Quais são, digamos, duas ou três ideias mestras daquilo que conta levar até ao Parlamento?
A primeira tem a ver com o caráter, e eu agora o que acabo de dizer é dar uma dimensão diferente ao mandato. Ou seja, o caráter, o objetivo político também deste mandato é diferente. É diferente porque, apesar de ser muito fiel e muito, muito apegada à questão da herança da primeira geração e dos direitos da primeira geração, que ainda têm que ser defendidos, é uma dimensão muito maior. Que tem a ver com direitos também de reivindicações das outras gerações, em termos de já falámos, e que tanto, de reivindicações relacionadas com o ensino da língua, com a profissionalização do mundo associativo, a existência política dos portugueses a residir e a estar comprometido em muitos nos países de residência, e em França em particular também, tem a ver também com uma prioridade das prioridades, que é essa reforma da lei eleitoral. Reforma da lei eleitoral, porque este episódio da repetição da eleição apontou por uma vontade clara por parte dos eleitores portugueses a residir na Europa e no mundo inteiro é querer participar e ser também determinantes no destino, na decisão do destino do país de origem, que é Portugal.
Ora, Nadia, vamos às questões concretas. Bom, o caso aqui de Paris, não vou mais longe, da área consulado de Paris, impossível obter marcação para fazer o bilhete de identidade. Bom, é um governo socialista, vamos ter um ministro dos negócios estrangeiros que nunca foi diplomata, bom, isso é outra história. De maneira, concretamente, são as coisas, somos interpelados não pelos ouvintes. Eu sei que no Facebook da rádio houve um ouvinte meu que viu todo o programa da passagem nível 2, disse, então, e a questão das marcações para obter o cartão de cidadão? São coisas concretas, de maneira que, bom, está a ver os problemas que vai ter que enfrentar.
Eu já estou muito preparada por ter também, enfim, fiz parte das pessoas que sempre estiveram de lado das reivindicações como militantes. Não com efeito, e não vou agora mudar, por ter um estatuto diferente, oriundo da vontade popular, antes pelo contrário. Eu sei, e também tenho que dizer, que a verdade é que houve um aumento do recrutamento, Estou a falar de coisas concretas, ou seja, pessoas que foram recrutadas.
Ainda não chegaram. No que respeita aqui à França, em princípio, o concurso deve ter lugar em junho, pois. Em junho.
Em junho há tomada de posse, se uso essa expressão, mas há tomada de posse de 102 funcionários, que vieram reforçar, além das 141 pessoas que já vieram reforçar também a rede consular, mas bem sabemos, houve um corte dramático e já tem mais de 10 anos. Não digo que também só foram os adversários a querer reformar, e não é no sentido de reforçar, ou seja, uma vontade de reorganizar, mas reorganizar é no sentido agora, e sabemos que de forma muito humana, ou seja, de pessoas que estejam dedicadas ao atendimento ao público e é isso que faz parte da minha luta, nem só a minha, também do deputado Paulo Quisto e de outras pessoas. Mas de nunca acontecer isso em Paris, ou seja, o consulado de Paris, nunca aconteceu, é muito diferente aqui no Oeste com o consulado de Estrasburgo, mas sabemos que há em certos consulados, e a pandemia também, temos que reconhecer que a pandemia também deu um golpe tremendo, com efeito deu um golpe tremendo na questão de ser, de chegar à altura dos pedidos, ou seja, a questão de chegar a uma qualidade de serviço público. Também que tem tudo a ver com o século XXI. Nós sabemos, e tem que ser aqui, com um esforço tremendo, e acho muito avançado se compararmos com outros serviços públicos de outros Estados europeus, em termos de atendimento online, com um desenvolvimento importante de acesso ao serviço público, com marcações online, apesar de ainda haver muito atraso no Consulado de Paris, com uma multitude. Já só deve ser perto de 1 milhão de portugueses também nessa zona, e que cria ainda um descontentamento, que é óbvio, é entendível, mas haja esperança, porque vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. Bom, o serviço não vai desistir de ser cada vez melhor, que é um dever por parte do Governo de Portugal e dos deputados que vão nem só encarnar, mas defender melhor ainda as reivindicações dos nossos concidadãos.
Vai ter muito, muito trabalho para fazer as permanências consulares, isto e aquilo do clube, mas enfim. Ora, Nathalie de Oliveira sempre esteve muito ligada ao movimento associativo. Precisamente as associações viveram aqui, para esse mundo fora, mas o que nos interessa é a Europa, com a Covid. A antiga secretária de Estado, a Berta Nunes, tinha anunciado quando passou aqui para Paris, que os apoios às associações das comunidades vão aumentar. Ora, como conhece a situação por dentro, o que é que se pode alterar no sentido de poder dar uma ajuda às associações, mas acrescento qualquer coisa, essas associações não podem esquecer que vivem em França, que estão em certas municipalidades e que essas municipalidades também têm responsabilidades em relação a essas associações.
É verdade que o mundo associativo português tem se transformado, fiel a algumas tradições em termos também de atividades, mas também tem se transformado muito com a segunda geração e é preciso agora uma forma de acompanhamento diferente. Claro que aqueles pedidos de subvenção, verbas à DGCSNP é um bocado, não é sempre fácil essa parte administrativa de pedido de verba, mas é verdade que temos que dizer também que no país do lado do país de residência a relação com as autarquias tem sido também melhorada. Há uma vontade que não existia há 10 ou 15 ou 20 anos, mas uma vontade séria de acompanhar também as associações da cultura e da língua portuguesa. Porquê? Porque animam também a vida, animam, e às vezes até são os primeiros a animar, a declarar presença. Eu ainda tenho um exemplo aqui perto, que não havia ninguém, nenhuma associação logo após Covid, quando fomos confinados, e a única associação que foi agora desfilar junto dos bombeiros e mais nada, numa autarquia aqui perto aqui no Distrito, foram os portugueses a dizer que, apesar do risco, foram desfilar em nome da animação da vida associativa da autarquia. É, claro, uma profissionalização que está em curso e uma alteração também de paradigma e de percepção da importância do que a vida associativa portuguesa também está a dar ao país de residência e a forma como a Direção-Geral dos Assuntos Consulares também tem que alterar talvez essa base de pedido ou de subvenção e a forma como a campanha também. Agora, uma alteração nos pedidos, porque durante décadas foram mais pedidos relacionados com a cultura popular e com o folclore, agora são ações de cidadania, são lutas também pela igualdade de género, são uma forma de ensinar o português de outra forma, com supostos didáticos diferentes, e isto tudo já tem sido iniciado, este esforço tem sido iniciado e tem sido agora trabalhado, com certeza boas, uns anúncios de umas novidades no sentido certo do progresso, no sentido que é um objetivo político de mais e melhor conhecimento do empenho das comunidades de Portugal e na Europa inteira, e muito, muito devido à rede associativa de honrar o nome de Portugal.
Tanto mais que temos à frente dessa DGAD, a Direção-Geral, alguém que foi aqui cônsul em Paris,
o embaixador Luís Ferraz.
Vamos até Lisboa e continuamos ainda no leste da França. Paulo Pisco, muito boa tarde e mais uma vez parabéns, não?
Muito boa tarde e muito obrigado.
Ora, Paulo Pisco, foi surpresa e não surpresa, não é? O que é certo é que já há muitos, muitos anos que o Partido Socialista não conseguia obter este resultado aqui em França. Bom, passou de 118 para 120 deputados com os títulos da Europa. Para si, esta vitória, quer dizer, portanto, a derrota do PSD no que diz respeito ao Círculo Eleitoral da Europa, estava à espera dela ou foi mesmo uma surpresa agradável?
Eu muito particularmente tinha sentimentos um pouco misturados relativamente à forma como os eleitores iriam reagir, e creio que posso dizer que esta vitória é também uma vitória das nossas comunidades, porque apesar de tudo participaram numa boa percentagem, honraram a alteração que foi feita às nossas leis eleitorais, que permitiram que o universo eleitoral fosse alargado, embora mesmo assim tenha havido muitos portugueses que decidiram não votar. Mas a votação foi muito expressiva e era difícil de entender como é que os portugueses iriam reagir perante o desrespeito que houve com a anulação dos seus votos. No entanto, eu tinha percebido também ao longo de todos os dias em que estive em iniciativas de campanha que havia uma enorme simpatia relativamente ao Partido Socialista, e percebia claramente que os portugueses percebiam que não era da nossa responsabilidade a anulação dos votos no Círculo da Europa. E, portanto, eu julgo que aquilo que os portugueses fizeram foi demonstrar muito claramente quem sempre respeitou e considerou os seus votos e a sua vontade de participar eleitoralmente. E, portanto, esta vitória que me dá a mim e ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro António Costa uma enorme satisfação, é também uma vitória das nossas comunidades, que assim souberam afirmar-se e dizer que não querem ser objeto de jogos partidários e que penalizam quem os tentar utilizar. Portanto, eu julgo que estas eleições foram, de facto, muito ricas em lições e que, com o tempo, ainda veremos melhor as lições que podem ser tiradas.
Paulo Pisco, precisamente, com a Natália de Oliveira falamos sobre a reforma da lei eleitoral, porque para cada eleição as coisas são completamente diferentes, presencial, por correspondência. Vimos que o escrutínio a nível do Círculo da Europa teve que ser repetido. As más línguas disseram que esta história custou 150 mil euros, nem mais nem menos, são números que eu posso encontrar, foi um jornal que publicou isso em Portugal. Significa que as coisas têm que ser alteradas, a Natália de Oliveira já tinha falado nesse sentido, de maneira que terá que haver uma simplificação, mas tudo isso passa, evidentemente, porque haja um acordo na Assembleia da República, e nem sempre é fácil obtê-lo.
Eu julgo que uma das lições que se podem tirar desta repetição das eleições tem precisamente a ver com a necessidade absoluta de haver uma alteração da lei eleitoral que vá no sentido de não voltar a haver nenhuma ambiguidade, nem nenhuma situação como aquela que agora ocorreu, que foi, obviamente, dramática e que foi polémica, e, portanto, a lei eleitoral terá de ter isso em conta. Essa, como disse, será uma das grandes lições que se tiram, mas, obviamente, que nós agora vamos começar a discussão das leis eleitorais e vai ser preciso encontrar um consenso como se trata quando se pretende fazer uma alteração de uma lei eleitoral, que é necessário que haja um consenso tão alargado quanto possível, porque trata-se de uma alteração de uma lei que rege todo o sistema, de que confere a soberania ao país e, portanto, que é um dos elementos-chave da nossa democracia. Agora, eu julgo que há uma coisa que é absolutamente evidente, é que a questão do cartão, da cópia, ou a exigência da cópia do cartão do cidadão, tem que ser um dos objetos principais da análise para que possa efetivamente ser substituída.
Sim, porque, Paulo Pisco, peço desculpa, porque aparentemente já no envelope, um certo número de coisas, já tem um código, já tem lá um número, portanto a pessoa é identificada já à partida.
Exatamente, há vários elementos de identificação e é preciso que haja uma segurança grande na identificação dos eleitores. Só que se percebeu, mesmo depois desta polémica e dramática situação da repetição das eleições, percebeu-se muito claramente que continuou a haver cerca de 30% de eleitores que não colocaram a cópia do cartão de cidadão. Nós estamos a falar de cerca de 32 mil votos que foram anulados agora na repetição destas eleições, que é inclusivamente mais do que aqueles que foram anulados nas eleições de 2019, também pela apresentação de protestos nesse sentido pelo PSD. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma anomalia, de um problema que o sistema tem.
Por várias razões, as pessoas
não querem colocar a cópia porque têm medo que os seus dados sejam mal utilizados, porque estão convencidas que as leis dos países proíbem a utilização de cópias dos documentos de identificação pessoal, etc. E, portanto,
Revista. Vamos avançar um bocadinho e agora diz-me a Natália de Oliveira. O programa eleitoral do PS para as legislativas afirma que quer reforçar a rede diplomática portuguesa, concluindo a cobertura de novas embaixadas nos continentes africano e asiático e projetando a abertura de novas embaixadas e postos consulares. De maneira que neste programa eleitoral do PS, quando se fala da abertura de novos consulados, poderá dizer aqui a respeito à França, quanto mais não seja, eu falei há instantes das permanências consulares, mas consulados honorários, como é que vê precisamente esses novos consulados, ponho entre aspas, aqui em França, Nathalie de Oliveira?
Claro que estou em favor, e já foi até também uma reivindicação dos portugueses que residem só em França, na Europa e no mundo, mas de ter mais representações consulares e diplomáticas, reconhecendo que Portugal, se compararmos com a França, que também tem uma grande tradição de representação, uma rede consular diplomática enorme, importantíssima, essa organização da presença humana do atendimento ao público já tem sido também o caso, e foi sob mandatura do PS, mas as permanências consulares, o facto dos consulados se deslocarem com recursos humanos e com pessoas a atender e a prestar serviço, é uma questão de máquinas e de acesso desmaterializado, mas também está em causa ambas possibilidades de permitir a cada cidadão de aceder ao serviço público sem ter se deslocar, que também é um pedido moderno, mas é um pedido exigido por muitas pessoas, e o facto de não desistir do atendimento humano. E agora, não vou apresentar hoje, porque isso, enfim, com todo o respeito ao chefe da diplomacia que acaba de ser nomeado e à secretária ou ao secretário de Estado, não sei ainda de quem vai ser nomeado, mas um trabalho também de consenso e de preparação, que não é decidido de um dia para o outro, apesar de já estar em curso. Não vou anunciar agora nem nomes, nem números de é mais evidente, consulados, né? Ou mais permanências que podem abrir, mas isso já sabemos, é um facto que consciência da necessidade de mais e melhor serviço público relacionado com a rede consular e sem dúvida que será o caso de termos ainda mais e melhor serviço público e atendimento ao público para prestar serviço, que é um dever, aos nossos concidadãos portugueses a residirem, não só França, mas também a Europa inteira, claro.
Ora, o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros é João Cravinho. Houve uma reação de imediato no dia a seguir da sua nomeação, ou pelo menos da composição, aliás, do governo, que já, dos ministros, que já foi aprovada pelo Presidente da República. É o que diz. Portanto, um comunicado do STCD, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas do Estrangeiro, diz: não é diplomata de carreira, mas sim político. Ora, Paulo Pisco, bom, de maneira que o STCD está muito atento a estas questões, esse sindicato.
É normal, porque sempre que se trata das questões relacionadas com a rede consular e também com as questões de natureza laboral, com as condições em que os funcionários consulares desempenham as suas funções, é óbvio que o sindicato tem que estar atento àquilo que se passa e às nomeações e às sensibilidades que existem relativamente ao quer ao ministro, quer relativamente também ao próprio secretário de Estado, ou à própria estrutura do governo. E, portanto, eu acho que isso é perfeitamente normal e que crie, obviamente, expectativas. Mas, independentemente do ministro e independentemente de quem venha a ser o secretário de Estado, há uma coisa que é muito importante e que tem a ver com uma linha de continuidade, um compromisso que existe no nosso programa eleitoral de continuar a valorizar o atendimento consular em todas as suas dimensões. Isto significa, por um lado, continuar a reforçar com recursos humanos os postos consulares, e nós sabemos que em alguns casos, muito em virtude da pandemia, houve uma acumulação de trabalho que trouxe alguns problemas no atendimento.
Paulo Pisco, eu só abro um parênteses, uma questão que já foquei no início da emissão com a Natália de Oliveira. Aqui, em Paris, na área consular de Paris, impossível de ter acesso à marcação sequer. Penso é no sentido de poder resolver essa situação que estava a falar, não é?
Essa situação e a situação que ocorre em alguns outros postos consulares é, obviamente, absolutamente prioritária. Na minha opinião, é absolutamente prioritário que esse primeiro contacto com a administração pública portuguesa possa efetuar-se de forma bem-sucedida. Quer dizer, quando alguém liga para um consulado ou quando alguém envia um e-mail, tem que ter uma resposta tão rápida quanto possível. Não digo logo imediatamente, porque há postos que têm um grande fluxo de pedidos, mas que tem que ter resposta tão rápida quanto possível, dentro de prazos que sejam absolutamente razoáveis. E, portanto, é um dos aspectos que é absolutamente fundamental relativamente aos postos consulares, é continuar nesta senda de novos funcionários para os postos consulares onde eles são mais precisos, obviamente, também continuar no processo de implementação do novo modelo de gestão consular que tem vindo progressivamente também a permitir que haja uma desmaterialização dos atos consulares, o que é importante na medida em que tem como objetivo fazer com que as pessoas não tenham necessidade física de se deslocar aos postos consulares para resolver os seus problemas. Isto é um aspecto importante e que, quando estiver plenamente implementado, são processos que às vezes têm as suas particularidades técnicas, até porque a nossa rede consular é vasta e é complexa, mas quando ele estiver plenamente implementado, dará certamente os seus resultados positivos, quer para os portugueses que procuram os utentes, quer para os próprios funcionários. Tanto uma coisa como outra tem que ir a par. E, portanto, esta será certamente uma das prioridades do novo governo, que estão relacionadas com o atendimento consular. É absolutamente fundamental para que as pessoas não sintam alguma insatisfação. E eu tenho que confessar que durante as iniciativas de campanha, deparei-me várias vezes com esta situação de haver pessoas que estavam insatisfeitas porque queriam, ligavam para os consulados ou mandavam um e-mail e não tinham resposta. E eu acho, pessoalmente, que isto não é...
Tem que ser invertida essa situação. Ora, no que diz respeito aqui à França, as vagas que abriram são 11, aguarda-se o concurso, mas é para já que fica bom. Mais uma informação do STCDE. Recrutamento, 2 pontos, ministro dos Estrangeiros avança com vagas que o salário é inferior ao salário mínimo. Oferece mesmo um técnico superior a Islamabad, no Paquistão, 212,24 € por mês. Mas enfim, bom, isto é da... Bom, vão dizer que isto tem em conta o custo de vida no Paquistão, mas é outra história. Obrigado ao... A Nathalie de Oliveira, obrigado igualmente ao Paulo Pisco. Ora, o governo será empossado na próxima semana, depois seguirá virão também os secretários de Estado. Aguardamos no meio da semana que vem saber se a Berta Nunes se mantém, se vamos ter uma surpresa. Aí ponho um grande ponto de interrogação e não avanço mais. Mas, concretamente, quando é que os dois terão que estar imperativamente na Assembleia da República para dar, para que a Assembleia da República possa tomar posse, que os deputados possam tomar posse a uma data ou não?
Sim, exatamente, é na próxima terça-feira e a tomada de posse do Governo será na quarta-feira.
De maneira que Nathalie de Oliveira, terça-feira, está no, em São Bento, não?
Sim, bem, vou apanhar o voo de manhã de madrugada na terça e lá estarei. E com uma fortíssima emoção, em nome de, exatamente, a emoção, claro, do seu deputado Paulo Pisco, apesar de já ter assento há muitos anos, mas claro que a minha emoção será um bocadinho diferente, um bocadinho diferente, porque é a primeira, claro, e eu comentámos no início desta conversa, mas uma primeira na história de Portugal e na história de tantíssimos outros países do Círculo da Europa, a representar tanta gente, da minha história, da nossa história.
Ora, a Natália, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal. Será que já pensou como é que vai resolver a sua questão de habitação em Lisboa? Ou não?
Vou passar os dias que são devidos ao trabalho parlamentar em Lisboa, mas já sabemos e já sei, tenho muita consciência disso. Vou ter que migrar, não é? É uma migração constante da cidade de Messa onde resido, porque vou continuar a residir. A legitimidade do trabalho político tem a ver com o círculo da Europa onde sempre vivi, aqui nesta zona transfronteiriça com 3 outros estados e não sei quantas cidades e portuguesas vivem nessa zona toda, mas também pela Europa fora. Vai ser uma vida de migração constante, a visitar e acompanhar a vida, o ânimo da vida portuguesa no pelo círculo da Europa, para continuar a fazer o que tem sido feito
e desenvolver.
Está ao Pisco, a acompanhar as realidades da vida de cada um e fazer, assim, escrever a lei no sentido dos progressos que são esperados já há décadas. Portanto, temos vivido nos últimos anos, e muito devido ao Partido Socialista, a grandes progressos e avanços na lei, e agora continuar a avançar.
Então, o trabalho vai ser mais fácil a nível 2 deputados a nível da Europa. Significa que Paulo Pisco, que era obrigado a ir aos 5 cantos da Europa, agora já, o trabalho é dividido por 2, de maneira que, bom, vamos pedir mais coisas concretas aos 2 deputados do PS pelo Círculo da Europa. Paulo Pisco, muito obrigado, e obrigado igualmente a Nathalie de Oliveira.
Obrigado também, e um abraço a todos.
E até uma próxima, então.
Vamos falando, obrigada, até breve. Um bom domingo a todos.
Muito obrigado. É hora de falar de uma exposição que será inaugurada às 15 horas, não muito longe aqui, em Nós João Siomaune, concretamente no Teatro Antoine Vato, que se encontra na Place do Teatro, precisamente, em Nogent-sur-Marne. A exposição La Diaspora Juive Portugaise du 15e au 21e siècle, Nouveau Chrétien, Crypto-Juif, Maran, Légion de la Nation, trata-se de uma exposição itinerária que foi proposta pelas Éditions Chandaigne e concebida por Lívia Parnes, nem mais nem menos. Entrevistámos precisamente Lívia Parnes. Ela não pode estar connosco em direto porque a exposição será inaugurada sensivelmente dentro de 2 horas, mas a primeira pergunta que lhe fizemos, precisamente, esta exposição narra a história de uma diáspora judaica portuguesa que é perfeitamente desconhecida ou quase desconhecida.
Exactement. Donc, vous savez, tout commence par des livres. C'est une maison d'édition qui propose cette riche exposition. Et en effet, il y a déjà une collection qui s'appelle Péninsule chez les éditions Chandaigne et qui essaye justement de rendre un peu méconnue l'histoire des diasporas, enfin l'histoire surtout des juifs portugais, qui, comme vous dites, reste un peu méconnue et souvent associée à l'histoire des juifs espagnols, enfin de la diaspora séfarade. Et bien évidemment, ils entretiennent des liens très, très forts, mais il y a des spécificités, des caractéristiques bien particulières, bien distinctes de cette diaspora juive portugaise. Et c'est exactement ce qu'on essaye donc de montrer dans cette exposition et de l'inscrire aussi dans l'histoire mondiale, enfin de l'Europe, du monde, parce que cette diaspora va avoir, les membres vont avoir un rôle prépondérant vraiment dans toutes ces transformations qu'on connaît du 16e au 18e siècle. Alors, pourquoi spécificité portugaise? Eh bien, commençons, c'est ce qu'on montre dès le troisième panneau, par les origines de cette diaspora. Alors que tout le monde sait qu'en 1492, donc les Juifs sont expulsés d'Espagne, et bien 5 ans plus tard, au Portugal, malgré un décret d'expulsion, enfin quand même qui serait promulgué, mais par crainte de voir l'économie s'effondrer, enfin avoir une grande baisse considérable de revenus, eh bien, le roi va décider autrement et tous ces juifs portugais, dont certains en effet sont des juifs espagnols qui sont arrivés quelques années avant, eh bien, ils vont être tous convertis de force, baptisés de force, en masse, et c'est tous ceux qu'on va appeler bientôt nouveaux chrétiens. Donc d'un jour au lendemain, ils deviennent chrétiens. Après cette union forcée, il y a une assimilation forcée, parce que le roi veut absolument donc interdire même d'émigration. Pourtant, il y aura une grande diaspora, ce qui est intéressant. Mais après cette conversion forcée, pendant 40 ans, il leur laisse quelque part tranquille. En fait, il veut absolument les assimiler et il garantit même pendant 40 ans qu'ils ne pourraient pas être inquiétés pour leur religion, enfin, des questions religieuses. Enfin, il n'y aura pas une législation discriminatoire à leur égard, donc aucune distinction. Et en effet, ils peuvent avoir toutes les professions et ça ne va pas vraiment marcher parce que justement l'ascension socio-économique de ces nouveaux chrétiens va créer d'une part une hostilité de la population. Les paroxysmes sera même un massacre en 1506 durant la Pâque juive à Lisbonne, qu'on montre aussi dans l'exposition. Mais ce qui est très intéressant, et c'est une spécificité portugaise, que pendant ces 40 ans, puisqu'on les laisse quelque part tranquilles dans la vie privée, et il n'y a pas donc une inquisition encore au Portugal, eh ben ils peuvent, cette première génération de nouveaux chrétiens, peut former comme une sorte de base de religion secrète, intime, qu'on appelle une religion peut-être marane, enfin plutôt des crypto-juives. Et donc ils peuvent passer ce qu'ils savent du judaïsme, ce qui reste du judaïsme à travers, disons, la première génération, ce qui va expliquer que quand en 1536, donc 40 ans plus tard, il y a une inquisition au Portugal, eh ben, ce crypto-judaïsme qui a été un peu consolidé, formé par cette première génération, va être très tenace. Il y aura une résilience même 3 siècles après, au XXe siècle, qu'on va trouver au Portugal et pas en Espagne, des crypto-juifs, donc des maranes. Donc voilà pour la genèse de cette diaspora, disons la persécution. Et il commence à avoir donc une longue émigration de ces nouveaux chrétiens qui vont partir, certains pour en effet essayer de pratiquer librement enfin le judaïsme. Donc ils vont partir dans l'Empire ottoman d'abord, c'est le seul endroit où ils pouvaient librement être juifs, mais aussi dans les colonies portugaises, Afrique, puis après c'est Brésil, et on va aller jusqu'aux Antilles, enfin dans la mer des Caraïbes. Mais justement, encore une spécificité portugaise, persécution, c'est un des moteurs de cette diaspora, mais le deuxième, c'est justement un moteur économique. Ils vont chercher quand même de meilleures conditions de vie, d'autant plus que la plupart sont des marchands et on est à l'aube du mercantilisme. Donc pour les Portugais notamment, de l'expansion maritime, nous savons, et puis du colonialisme. membres de cette diaspora vont être en fait des marchands. Donc là, il faut savoir aussi, ceux qui partent ne sont pas forcément, du moins au début, les plus pauvres. Enfin, il faut avoir quand même des moyens pour partir. D'autant plus que parfois, c'est, on parle d'une migration vraiment clandestine, parce que les frontières vont être normalement interdites pour eux. Donc tous ces marchands, et là encore une spécificité, sont officiellement, si on veut, chrétiens, parce qu'ils sont nouveaux chrétiens. Et c'est ce qui va donner lieu à un terme qui va naître, qui vont être connus un peu dans le monde, comme la nation. Pourquoi nation ?
Oui.
Parce que, justement, nation, à l'époque, désignait une corporation marchande étrangère. Et bien, justement, en France, quand ils arrivent en France, donc au XVIe siècle, et bien, le premier roi qui va leur donner la permission de rester en France, dans le sud-ouest, notamment à Bordeaux, à Bayonne, là où on connaît la nation juive ou la nation portugaise, et bien parce qu'ils reçoivent des lettres et patentes et qui disent au début, on laisse installer ici des Portugais appelés nouveaux chrétiens. On ne mentionne pas les non-juifs, parce qu'en plus, en France, il y a une expulsion qui est toujours en vigueur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de à peu près deux siècles, on voit voir dans les lettres patentes que ceux portugais appelés nouveaux chrétiens, quand on renouvelle ces lettres, ils vont devenir au fur et à mesure des juifs connus sous le titre portugais, autrement dit nouveaux chrétiens. Mmh. Vous voyez, hein, voilà, donc l'évolution est à tel point, c'est riche et foisonnant.
Mmh. Olivier, justement, bon, donc il y a 20 panneaux.
Il y a 20 panneaux,
alors... Le numéro 5, d'envers, là on parle de la Belgique, à Goa, la route maritime des épices. On n'a jamais associé la communauté marraine à la route des épices.
Absolument, et puis pourtant, celui qui va être le roi des épices, on va le nommer le roi des épices, c'est Diogo Mendes. Diogo Mendes est un descendant de famille benveniste espagnole, hein, et avec son frère, enfin, qui restait à Lisbonne, ils fondent justement un établissement commercial très grand, qui va avoir des succursales à Londres, à Venise, à Constantinople, et il va avoir le monopole, en effet, du poivre et de la route des épices. Et d'ailleurs, cette grande famille, donc Mendes, vont être associées à une autre grande figure de cette diaspora juive portugaise, qui est Dona Gracia Nassi. Parce que l'un de ses frères va marier Dona Gracia Nassi, et qui, elle, je ne sais pas, des Anvers jusqu'au Venise, Ferrare et Salonique, elle va s'imposer comme une mécène et protectrice de Marane. Elle va même financer une grande imprimerie à Ferrare, vous voyez, en Italie. Elle va même, avec les sultans, quand il va arriver à un empire ottoman, utiliser ses relations pour tenter une action inédite à l'époque d'un boycottage du port d'Ancon. Elle va même essayer, avec toujours l'aide du sultan, avoir des concessions à Tibériade et à Safed pour fonder un centre juif à l'époque, enfin on est au XVIe siècle. Et envers à Goa, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans cette route des épices, ce qui permet que les nouveaux chrétiens qui vont être certains à Anvers vont rencontrer d'autres, enfin certains vont s'installer donc à l'autre bout de la route des commerces, donc à Goa, à Cochin. Et dans ce panneau 5 que vous mentionnez, on montre un cimetière juif à Cochin. On montre une fabuleuse photo qui nous a été généreusement donnée par l'Alliance israélite universelle, la bibliothèque qui sont nos partenaires. Donc l'Alliance est partenaire de cette exposition. On voit une magnifique synagogue dans la Jew Town à Cochin.
Lydia, je vais maintenant au panneau 10, Amsterdam, devenir un nouveau juif. Alors ça me fait rappeler immédiatement Spinoza, ça.
Absolument. Mm-hmm. Donc vous voyez, donc dans ce panneau, enfin en fait Amsterdam, comme ça va être donc le métropole de cette diaspora juive portugaise. Hein, Amsterdam à l'époque, c'est pas uniquement le port principal de l'Europe, qu'on a Voltaire a appelé les magasins de l'Europe. Ça va devenir vraiment le laboratoire du re-judaïsme de ces marins. Donc vraiment là où on va essayer de les ramener au judaïsme normatif. Hein, et c'est une communauté qui va se créer ex nihilo, avec tout le problème qu'en effet ça pourrait créer. Donc le dirigeant de la communauté va affronter une communauté, vous savez, très hétérogène. Parce que justement cette spécificité du judaïsme portugais, enfin de cette diaspora, c'est que dans la même famille, hein, on peut avoir certains donc, qui étaient de ces nouveaux chrétiens, qui même sont devenus chrétiens, hein, sincères chrétiens, et d'autres, la plupart, qui vont rester pour un temps plus ou moins long des crypto-juifs jusqu'à ce qu'ils puissent peut-être retourner au judaïsme. Et dans la même famille, on peut trouver ces trois cas de figure. Donc juifs, crypto-juifs, semi-chrétiens et même... Dans une vie, on peut même osciller entre ces trois conditions. Et ben, quand pour les marins, ça va être après un long passage, hein, enfin donc dans une religion, enfin être dans les deux registres, le retour au judaïsme va pas toujours être très facile. Cette rencontre avec le judaïsme orthodoxe, donc les cas de Spinoza, il y aura aussi les cas moins connus hein, de Uriel d'Acosta qu'on évoque, qui a deux fois été excommuniqué, donc cette excommunication, les cherem, donc cette mesure très extrême hein, socialement et qui isole la personne, et qu'il va repentir, il va essayer Uriel d'Acosta de retourner au judaïsme, mais par l'humiliation d'un acte qui va être très grave pour lui, c'est, il doit être flagellé devant toute la communauté. Il va écrire un livre incroyable donc, sur l'autobiographie et il va se suicider après. Donc on voit aussi le retour compliqué de ce nouveau chrétien pour devenir à nouveau juif. Amsterdam, il y a un autre héros, pardon, juste pour dire, il y a un autre héros de cette diaspora qui est Menassé Ben Israël, qui est un rabbin d'origine marane, qui va devenir presque le juif le plus connu au XVIIe siècle, enfin en Europe, qui va être sollicité et par les juifs, enfin pour apprendre comment apprendre le judaïsme, et il va même écrire des livres qui sont très attrayants pour rendre le judaïsme plus attrayant, justement. Et il va aussi être sollicité par des protestants, par des chrétiens, qui vont, à travers le retour à l'hébreu, mieux même connaître leur propre texte. Donc c'est un cas exceptionnel. Il va même, lui, aller négocier avec Cromwell, vous savez, en 1655, le retour des Juifs en Angleterre.
Alors,
voilà, c'est un héros de cette diaspora.
Alors, Olivia Parnes, ma dernière question. Donc, cette exposition, ça va jusqu'au 21e siècle, aujourd'hui.
Absolument.
Alors, en résumé, quelle est la situation aujourd'hui? Parce qu'au Portugal, ils sont restés, je pense à Belmonte, etc., etc., où ils ont caché leur tradition. Alors, aujourd'hui, le 21e siècle, est-ce que ça va être représenté dans un panneau ou pas?
Absolument. Donc en fait, sur le XXe siècle, justement, encore la grande spécificité juive, c'est que au début du XXe siècle, il y avait déjà une découverte de marane par un ingénieur de mine d'origine polonaise, Ashkenaz, qui découvre des maranes contemporains dans les années 20. Il y a tout un panneau là-dessus, donc c'est passionnant parce qu'il a publié un livre qui va attirer l'attention du monde juif pour réjudaïser ces maranes. Donc un mouvement va suivre, un mouvement qui va être mené par un républicain portugais qui a trouvé lui aussi ses origines maranes, Artur Carlos de Baruch Bastu, donc un personnage hors du commun, qui va s'appeler même l'apôtre de maranes. Et tout cette région autour de Belmonte, vous savez, Trás-os-Montes, derrière la montagne, et dans le Beira Alta, et il y aurait des vingtaines, trentaines même de villages qui vont, où il y a des populations maranes. Après, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, mais ils vont être redécouverts, si on veut en quelque sorte, dans les années 80, vous savez, par un journaliste et un photographe, Frédéric Brenner et Ignacio Steinhardt, et il y aura cette fois donc tout un mouvement, cette fois guidé plus avec Israël, hein, avec des rabbins, pour en effet faire retourner enfin, ces juifs donc, de Belmonte, mais pas uniquement, au judaïsme. Mais plus intéressant, c'est que récemment au Portugal, donc, on a beaucoup de lieux de mémoire qui pensent, qui commémorent cette histoire. Donc c'est une grande réflexion qui est menée depuis, vous avez les fameux discours enfin, de Mário Soares, donc de reconnaître enfin, la responsabilité aussi de l'Inquisition. Donc on a de nombreuses synagogues qui sont restaurées, on a des musées juifs maintenant, pas uniquement à Belmonte, il y a aussi à nouveau un musée juif qui va s'ouvrir dans quelques années à Lisbonne, il y a des lieux de mémoire comme des commémorations, il y a des monuments. Donc tout cela sera dans le panneau 20 et bien évidemment on mentionne aussi donc une autre forme de lieu de mémoire, et vous savez c'est la loi donc qui depuis 2015 octroie quand même la nationalité portugaise aux descendants des juifs séfarades d'origine portugaise.
Tout à fait. Bon, là, il y a une polémique au Portugal, mais on ne va pas rentrer dedans. Livia Parnes, merci. Donc, je rappelle la diaspora juive portugaise du 15e au 21e siècle. Nouveaux chrétiens, crypto-juifs maranes, les gens de la nation, au théâtre Antoine Watteau à Nogent-sur-Marne du 27 mars au 11 avril. Merci et bon vent, puisque dans cette exposition, on va voyager. Merci, Livia Parnes, merci.
Un grand merci à vous.
E a inauguração da exposição é hoje às 15 horas. E estamos a chegar aos poucos e poucos às 13 horas. Eu lembro que a emissão tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. E não se esqueça que termina hoje oficialmente a Semana Gastronómica Portuguesa na Sala Vasco da Gama, nas instituições da Rádio Alfa em Valentão, para reservar 01-4510-9860. E no que diz respeito ao projeto Casais de Sonho, Couple de Rêve, organizado pelo coletivo artístico Border Lovers, pois bem, hoje é o último dia da exposição, onde em hier, na Orangerie Maison, a Caillebotte, nem mais nem menos. Para quem gostam de guitarra e música, aliás, vai ser guitarra hoje, com música do Brasil, do Lune e Soleil. Isto é a partir das 16 horas e 30 minutos, na residência São João Batista de La Salle, rue Paul Vaillant Couturier, em Atisse-Monce. Um abraço ao Quito de Souza. E paralelamente, arrancou ontem a Semana Cultural organizada pela Associação Cultural Franco-Portuguesa Intercomunal de Viroflay. Hoje, às 15 horas, vai haver uma conferência sobre a arte dos azulejos, história e a sua técnica com Elisete Mouillet. Rádio
Alfa. Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto nesta segunda hora, ao Lembro Passagem Nível, com a difusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E maintenant, on va parler d'une création pour les saisons croisées France-Portugal, ni plus ni moins. Le 1er et le 2 avril, à la Maison du Portugal, Cité Universitaire, Inès, une femme écrite. Mais il n'y a pas que la représentation, il y a la musique, il y a tout un tas de choses. Et à propos de musique, commençons par là, ni plus ni moins. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Coimbra e o Mondego. Lídia Martínez, bonjour.
Bom dia, bonjour.
Obrigado por estar connosco. Foi de propósito que escolhi esta canção, esta música. É um midley, isto faz a volta de 7 ou 8 minutos, uma coisa extraordinária, porque quando se fala de Mondego, estou a pensar em Coimbra, estou a pensar igualmente todo o trabalho que tu fizeste, precisamente, especificamente, num jardim de Coimbra, à volta de Inês de Castro.
Eh bien, on pouvait pas contourner cette musique sublime, ce cœur qui est arraché à chaque fois que l'on écoute une note jouée par Carlos Pérez, un grand, un immense, génial, Carlos Pérez. Donc dans notre pièce, Inès, une femme écrite, c'était impossible de ne pas faire glisser le Mondego au milieu entre nous, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que cette pièce, disons, c'est le... je ne dis pas un bilan, mais une sélection de tout un travail que tu as commencé il y a 30 ans en arrière, justement autour d'Inès de Castro.
Oui, c'est, si tu veux, au bout de toutes ces années, j'ai trouvé un moyen d'appeler ça des archéologies d'Inès de Castro. Mm-hmm. Tout est faux. Évidemment, les lettres d'amour, c'est des vraies fausses lettres d'amour signées de l'endroit précis où je suis. Ça peut être à Coimbra. Quand j'étais à Coimbra, j'ai écrit quelques lettres d'amour signées en 97, mars 97, ou Lisbonne, ou même New York. Donc tout ce chemin comme ça, comme si on creusait à chaque fois le temps, la terre, et laisser glisser ces lettres d'amour qui nous amènent donc après à les retrouver en forme de céramique, avec un peu de sable dessus, avec un peu d'eau à côté, enfin, avec des danses, d'autres musiques et des chants. Donc cette matière-là, appelée maintenant archéologie Esdinej de Castres, nous a amené pour les saisons à creuser encore, et donc à proposer cette petite pièce, parce que c'est une performance. J'appelle ça un travail, bon, c'est vrai, depuis 82, un mythe portugais, Inês de Castro ici, bon, la Reine Morte, elle est connue par la pièce de Monterland, mais elle est plus jouée, pratiquement. Donc c'est nous qui pouvons l'amener à ce moment privilégié, hein, puisque la culture portugaise est en visibilité. Donc une histoire d'amour contrariée, mêlée à une intrigue politique. Et nos petits opéras bègues et boiteux, oui, c'est ça, parce que c'est quand même un peu boiteux tout ça, avec João Costa Lourenço, le pianiste, et la soprano Mariana Fabian, on propose comme ça des esquisses de spectacles qui permettent d'avancer dans une recherche scénique, poétique, musicale, j'allais dire politique. Hein.
Ça t'a
pas échappé.
Non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je voulais venir là. Ce que je pense que tu as écrit, Inès, une femme écrite, car ce qui se passe en Ukraine à nos portes nous trouble, nous peine et nous rend peut-être moins sensibilisés aux fêtes créatives. Et je saute un petit paragraphe.
Il m'est
difficile de penser, je vais aller danser ou chanter, mais c'est bien cette liberté que nous constitue et nous rend humains.
C'est pas facile hein, en ce moment. On tremble tous les jours et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, en tant que femme, je ne sais jamais s'il faut intégrer ce tremblement dans cette présentation. On ne peut pas contourner, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas en ce moment. Donc ce qu'il faut, c'est faire avec, mais essayer de partager ce qu'il y a de désir et de joie là-dedans. Faire approcher le public du secret de l'histoire mythique portugaise. On a des personnages sur scène qui écrivent, lisent, chantent des lettres d'amour fictives, comme je disais, mais dans un cadre musical, chorégraphique, plastique. Et cette œuvre fragmentée, j'espère qu'elle trouvera du sens auprès du groupe. Dans cette multiplicité des voix et des disponibilités qui vont venir justement partager dans un moment si compliqué.
Alors, un concert, bon, un croisement de voix, danse, musique, poèmes, objets scéniques, costumes. Mais parlons de la musique. Bon, j'ai passé un petit extrait de Carlos Paredes, mais il y a d'autres compositeurs. Bon, j'avoue, je ne les connais pas tous.
Oui. Bon, Mariana va chanter un extrait d'un opéra d'Hildegard de Bingen et un petit une prayer, une oraison de Jacinto Chelsea, mais qui a un côté très médiéval. Hein. Et puis João va jouer du Albécine, va jouer de Reynaldo Hahn, qui était un pote de Proust, donc il va nous jouer Tim Barchetta. Et Mariana va la chanter. Et moi, je vais essayer de, au moment où tout ça se pose comme ça, c'est ce que j'appelle ces pièces à monter. En fait, c'est toujours extrêmement fragile. Et on essaye à travers la voix, la musique, les objets, comme tu citais là, de trouver quelque chose de scénique, quelque chose qui est à ce moment précis partageable. Donc pendant que Hildegard de Bingen chante, il y a la nourrice d'Inès qui pétrit le pain, qui représente cette femme-là. cette femme-là qu'elle a essayé de protéger. Évidemment, c'est tout ça, je ne sais pas si, Inès avait amené sa nourrice, on s'en fout. C'est un personnage comme ça, hein, dans la chair, dans le corps, et à travers ses propositions musicales, nous incorporons ça avec les costumes, les objets, les éléments scéniques. On essaye de glisser comme ça dans le rêve, quoi. C'est ça.
Et à propos, est-ce que Inês de Castro serait contente avec toi? Est-ce qu'elle est contente avec toi parce que tu as transgressé ses secrets de la reine morte? Bon, hein? Elle ne s'est pas vengée? Tu n'as pas tiré les oreilles?
Si, tout le temps. Tout le temps, elle me fait ça. Surtout la nuit. La nuit est propice à ce genre de visite, n'est-ce pas? Non, la pauvre, je me dis à chaque fois, mais elle doit m'en vouloir. Parce que l'idée, c'est de la faire revenir pour changer le destin, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas assassinée. Mais manque de bon, on n'y arrive pas. Donc à chaque fois, elle revit, mais c'est elle ou moi qui avançons dans le récit, dans cette histoire qui est toujours racontée, qui est un peu enfermée dans ce discours historique. Or que là, on a une chance sur scène de casser ça. Tu vois? Donc, o monde ego levou as cartas de amor para onde? Bon, elle les a amenées même jusqu'au Vietnam. Et là, elle est, à chaque fois, elle a une chance de nous la raconter, son histoire, ou du moins, peut-être son désir d'échapper à cette mort. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand on sera fatigués l'une de l'autre de proposer cela. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais quand est-ce que tu vas arrêter de la faire revenir? La pauvre, elle doit en avoir marre. C'est sûr. Déjà, on est arrivé à un point où, après ce fameux fin du monde, hein, terre fin du monde, jusqu'à la fin du monde, où ils vont se regarder et les âmes vont se retrouver, etc. Bon, moi, j'ai cassé un peu ça. Hein. La romance.
Lydia, tous les textes de cette création sont des extraits de lettres d'amour de Pedro Inés et de la pièce Le reste est silence. Est-ce que cela existe déjà en livre? Parce que les pièces, malheureusement, on ne les filme pas, mais le temps qu'à
du temps. Si, elle est filmée, elle est même online dans YouTube.
Oh, bah, alors,
si vous tapez Le reste est silence. Anno Inesiano 2005, c'est online.
C'est online. Bon, il n'y a pas un texte et pas un livre avec tout ça.
Si, il y a un extrait qui a été publié. Mais bon, il est par l'Institut Camões. À un moment, justement, Anno Inesiano, ils avaient fait une rencontre, des conférences, etc., des présentations. Et un petit bout du texte a été publié. Mais la pièce n'est pas publiée, non. Mais dans cette pièce, justement, ce qui était, ce que j'avais essayé de proposer, c'est que il se regarde et Pedro, il est chargé de culpabilité. Il pense qu'il aurait dû la sauver, qu'il aurait pu la sauver, au lieu de simplement, attendre, aller chasser avec son copain, le cousin, Pedro, là, l'espagnol, et puis après la pleurer et la déterrer. Donc là, il dit, Inés, tu me pardonnes? Inés, perdoe-me, hein, le premier regard. Et Inés répond, écoute, maintenant c'est trop tard.
Tout simplement.
Maintenant, excuse-moi, on s'est réveillé, je vais avoir une autre vie en tant qu'âme pour l'éternité. Elle le plante là.
Tout simplement.
Tout simplement, au milieu là, de nave, de mosteiro magnifique, Santa Maria da Alcobaça, et le pauvre Pedro fica ali, sem saber muito bem fazer com as mãos, né?
Bom. Enfin, elle soube depois aquilo que fez a nobreza que estava à volta dela. Fez-lhe pagar o preço. Mas enfim,
Lídia. Arthur, libertou-se, é um bocado isso que mas je peux pas proposer. Une fois que tu proposes ça, qu'est-ce que tu proposes d'autre après?
Ah, mas on a toujours des idées. Lídia Martínez, obrigadíssimo. Portanto, lembro l'apresentation de cette création,
oui.
Les premiers 2 avril à 19h30, Maison du Portugal André Gouveia, cité universitaire. Mais il faut réserver.
Oui, c'est mieux. Donc, je vous attends tous et toutes. Merci,
Arthur. Pour réserver Anne. paixão, mais sans le tilde, @ciup.fr. Sinon, bah, y a toujours le Facebook. Moi, j'adore les réseaux sociaux, moi. Mais enfin, sinon, bon, vous allez au Facebook.
Bah, ils sont très,
Lydia Martinez.
Ils sont très pratiques.
Voilà, très pratique. Oui. Bon, mais il faut y être à 24 sur 24. Il va falloir que j'embauche des stagiaires. Bon, enfin, c'est une affaire. Lydia, merci.
Donc,
et on se donne rendez-vous. Bon, justement, le 1er et le 2 avril.
Avril, ouais. Merci. À 19h30. Merci.
19h30.
Au revoir, Arthur.
Kasponovitch. Mudar de continente, vamos ir até ao Brasil, isto a propósito da 24ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, precisamente dentro do dia 29 de março e o dia 5 de abril, no cinema L'Arlequin. E não só, vamos dizer, já falaremos um pouco mais tarde. Cátia Ler, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada por nos convidar a falar aqui com vocês.
É verdade, bom, nós já seguimos o festival já há um certo número de anos a esta parte. Ora, como é que podíamos nós definir esta 24ª edição? Porque, infelizmente, no ano passado, com o confinamento com a Covid, foi difícil de fazer, seja que for, não?
É, em 2020 a gente fez o festival todo online. E 2021 a gente mudou de data e botou no verão, né? Fizemos 4 dias. Esse ano voltamos ao normal, a sala é sem máscara, mas temos, como sempre, o problema de financiamento, porque temos no Brasil um governo que não gosta de cultura.
Será que, de uma certa forma, mesmo a programação tem em conta isso? Já aí faremos, porque eu gostaria que falássemos também do Gilberto Gil, mas firme, há essas contingências financeiras, mas o cinema brasileiro continua vivo, há sempre uma voz que diz não.
Olha, acho que o cinema brasileiro sofreu muito nesses anos, porque a Ancine, que é a reguladora do cinema, ela parou de funcionar praticamente durante esses anos. Voltou a funcionar somente agora. Então, em termos de produção cinematográfica, houve uma pausa desde 2008-2019.
Falando aqui da programação, portanto, vamos ter filmes, exposições, apresentação de livros, concertos, sorrisos. Igualmente de partilha, sem esquecer um bar na sala, consumir com moderação, evidentemente. Mas podemos dizer que este ano há novos convidados que já confirmaram a presença, talvez avançar alguns nomes e aqui o que eles fizeram?
Sim, a gente, como nós temos 24 anos, acaba que os produtores, diretores brasileiros se engajam também e estão vindo a Paris defender seus filmes pelos próprios meios. Então, eu acho que isso, só para ficar claro, que nós realmente estamos sem patrocinador, mas temos o Chico Dias, que vai vir, que vai defender o Homem-Onça. Na abertura, o filme Pixinguinha, vem a diretora Denise Saraceni e o produtor. E, enfim, tem o Johnny Massaro também, que é um ator que vem com os primeiros soldados. Nós temos mais ou menos entre 15 convidados que estão vindo. Então, eu acho que é uma edição que o público não vai ver uma diferença muito grande em relação às outras. 29 filmes e o bar brasileiro que continua, a exposição da Cissa Castelo, que de fotos, dois livros que a gente vai estar lançando ou defendendo de brasileiras. O festival continua e o seu caminho normal.
Ora, vão ver grandes destaques relativamente a figuras femininas. Acho que vale a pena realçar os filmes que vão passar neste âmbito.
Sim, a gente tem um filme que é o primeiro lançamento mundial, que é a atriz e a engajada Bia Pancaramu, que ela é indígena, e é um filme belíssimo, né? Que eu acho que vale a pena ver. Ora, Elza Soares, a gente tem um filme também dela, homenagem. E Gilberto Gil no final também, tem, que eu acho que é um ícone, né, da música brasileira e do tudo que ele fez também pela cultura, porque ele foi ministro da cultura.
Esse propósito da Cátia Adler, vamos ouvir um bocadinho de extrato, precisamente, Gilberto Gil, Antologia, volume 1, onde ele conta quando ele esteve preso, isso tudo, já agora.
Uma frase que eu ouvia o tempo todo dos soldados lá do quartel onde eu estava preso. Aquele abraço, eles falavam entre eles e tudo mais. E eu não sabia o que era aquilo. Só vinha saber o que é depois que eu saí da prisão. Que aí eu vi o programa de televisão do Lilico, um humorista, onde ele dizia aquele abraço o tempo todo. Batia um bumbo. E lhe dizia aquele abraço. Era o mote do programa dele.
Chacrinha continua. Balançando a balança. E buzinando a moça quando ela amassa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha.
Eu saindo da prisão em 69. Encontrando as ruas do Rio de Janeiro ainda enfeitadas para o carnaval, né? Era uma quarta-feira de cinzas, né? O dia que eu saí da prisão. E aí o Rio de Janeiro continua lindo, né?
Cátia Adler, é importante, é um testemunho importante, porque através disso é a luta do povo brasileiro pela liberdade que hoje está novamente em questão. De maneira que esta antologia, eu gostava de ver a antologia, o volume 1, ou só um, significa que é mais, é importante a ter estes testemunhos no festival, não é?
Sim, claro, eu acho que a gente está tendo hoje um movimento muito interessante também no Brasil, pedindo o engajamento dos jovens de 16 a 18 anos a se inscreverem no título de eleitor para votar. Então, nesse desastre todo que está acontecendo hoje no Brasil, eu acho que sempre acaba tendo grupos, pessoas que se manifestam pela democracia e pelo um Brasil mais igual, que esse é sempre o mesmo problema há décadas, né? No Brasil, então, eu acho que, não sei, através do cinema também há um engajamento grande dos diretores.
Sim, é importante, sobretudo, aquilo que se está a passar. Bom, estamos recordados da situação na Amazónia, não é? Com centenas de milhares de hectares que partiram que foram destruídos pelo fogo para produzir um certo número de refeição para o gado e não só, de maneira que é um país que vocês sentem que anda um pouco à deriva, que finalmente sacrifica tudo em nome de uma rentabilidade, ou não?
Ah, sim, eu acho que a gente, infelizmente, está vivendo um dos momentos, pelo menos para mim, pessoalmente, mais difíceis do Brasil. Não sei se é tanto difícil ou mais difícil que durante a ditadura, porque é incrível que depois tudo que esse presidente falou até agora, ainda tem 25 a 30% de pessoas votando nele.
Uhum.
Então, eu não entendo quem são essas pessoas. Ele, eu já sei quem é. Agora, quem são essas pessoas que estão do nosso lado e que votam em pessoas que querem a destruição da Amazônia, que querem... sem direção. Esse governo não tem uma direção a não ser destruir.
Uhum.
Então, é inacreditável. E isso, claro, eu fico muito triste e quero me engajar com o meu país, com o Brasil.
E o Brasil, bom, é verdade que o Brasil há tantos clichês, como dizem os franceses, relativamente ao povo brasileiro, relativamente ao Brasil. A Kátia acha que finalmente estes filmes vão ajudar que as pessoas compreendam melhor aquilo que é verdadeiramente o Brasil, aquilo que é verdadeiramente o povo brasileiro. O cinema pode ajudar nesse sentido também?
Acho que sim. Acho que existe hoje um engajamento dos diretores. Acho que a gente muita gente acabou também abrindo os olhos para onde votou, né?
Uhum.
E eu acho que a cultura, o cinema, a música, a arte, ela é engajada, mas ela é engajada em relação à democracia, à liberdade. E a gente sempre, quando fala do Brasil, a gente não pode esquecer que a gente vive nesse país que não é igual com todas as classes e que a gente sempre tem que querer a educação do Brasil. Essa é a base. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai continuar dessa maneira.
Bom, nós estamos aqui também para reagir relativamente a isso tudo. Kátia Lera, estamos à espera de termos connosco uma professora de português, que é a Rita Carvalho, porque a Secção Sim. Internacional Brasileira do Liceu Internacional de l'Est Parisien, em parceria, aliás, com a Associação Jangada, organizam o Prix Lycéen do Festival de Cinema Brasilien de Paris. Ora, aparentemente há um pequenino problema técnico, ela tinha confirmado que estaria connosco, vamos tentá-la apanhar mais tarde. Ora, para termos todo o programa no que diz respeito a este festival, melhor ir diretamente às redes sociais, não é? E fazer jangada e vamos ter acesso a tudo.
Muito obrigada. A Rita está fazendo um trabalho incrível, a gente está fazendo uma parceria esse ano e eu acho que é muito importante formação de público, mostrar aos alunos, aos jovens, o cinema brasileiro. E ela está fazendo isso muito bem e eu espero que outros professores possam aderir a esse projeto dela.
E nós esperamos estar em contato com ela hoje ainda, na medida em que aparentemente há um pequenino problema com o telefone dela. A Kátia Lera, muito obrigada. Relembro a 24ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, no Arlequin. Arlequin, que se encontra no número 76, Rue de Rennes, em Paris, 6 metros mais próximo. Saint-Paul, Saint-Sulpice. Assim é que é, Saint-Sulpice. Obrigado, Kátia Lera.
Muito obrigada.
E evidentemente que vamos ouvir quem? Quem que vamos ouvir? Quem é? Gilberto Gil. O tema Gilberto Gil, que será o tema Raça Humana. Isto talvez seja precisamente a continuidade com aquilo que estivemos a falar até agora a propósito deste festival do cinema brasileiro de Paris. E, finalmente, vamos lá, conseguimos ter Rita Carvalho, muito boa tarde.
Desculpa, tivemos um probleminha técnico aqui.
É verdade, bom, já...
Meu telefone celular.
Já disse adeus à Kátia Adler, mas precisamente falamos dessa iniciativa que vocês decidiram fazer, que era o Prix Lycéen do Festival de Cinema Brasilien de Paris. Há três filmes, Eduardo e Mônica, Eu Me Chamo Bagdad, ou ainda Rama Pancararu. Consegui dizer, de maneira que isto, para vocês é importante esta ligação, porque é uma maneira também de sensibilizar o ensino da língua?
Exatamente. Um dos meus objetivos em criar esse prêmio juvenil, o Prix Lycéen do Festival de Cinema, era de justamente contribuir com a difusão e a promoção do português aqui na França, porque eu acredito que são essas ações culturais e artísticas que podem contribuir e trazer ainda mais alunos para o português, para o aprendizado do português.
Aprender português através de uma forma de lúdica e de cultura. Portanto, é uma uma aprendizagem, uma sensibilização que, bom, em princípio, as pessoas estão mais abertas, mais sensíveis quando se fala de português com a música brasileira ou música portuguesa ou através de um filme. Parece que a mensagem passa melhor, é?
Exatamente, porque são suportes dos quais os alunos gostam bastante, eles têm essa sensação de proximidade com o documento estudado ou com o suporte disso. Então, naturalmente, cria-se essa aproximação com a língua. Além de tudo, são suportes atuais, o que facilita ainda mais a entrada dos alunos na história ou em qualquer outro aspecto sociocultural com o qual nós estejamos trabalhando.
Ora, vocês aí do Lycée Internacional de l'Est Parisien, precisamente lançaram um apelo, igualmente, que os outros liceus da região Ile-de-France possam participar, precisamente, deste júri à volta do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Já tiveram algumas respostas dos outros, porque secções internacionais e não só, não faltam aqui na região parisiense.
Por enquanto eu tenho três estabelecimentos confirmados, além de nós, do Lycée Internacional de l'Est Parisien em Noisy-le-Grand. Nós temos também o Lycée Marguerite et Yourcenar à Morangis e o Collège Anatole de France à Drancy. Eu sei que, bom, a nossa chamada foi feita muito tarde, porque todo mundo evidentemente dependia do avanço de consciência sanitária do Ministério da Educação. Então, quando efetivamente nós tivemos autorização para participar do Festival de Cinema, que aí eu pude oficializar esse pedido junto aos colegas. Então, por enquanto, ainda tem mais duas ou três escolas em negociação, porque, bom, para acompanhar os alunos até o cinema, bom, tem uma série de procedimentos um pouco burocráticos, mas que são normais e costumeiros para os professores.
Sim, com efeito, porque há que organizar isso com a escola. Bom, há que arranjar transportes, ou então vão transportes públicos, e depois há seguros, há toda uma série de coisas, por vezes, e ter a autorização dos pais também, de maneira que, bom, é preciso ter uma organização enorme e dá muitas dores de cabeça, não, Rita Carvalho?
Sim, efetivamente, e como nós só pudemos lançar esse projeto muito recentemente, agora em fevereiro, então muitos colegas que queriam participar não puderam porque não tiveram tempo suficiente para a organização de todos esses documentos. Mas como a Kátia ali explicou, é um projeto que nós vamos apresentar então como um projeto institucional junto aos representantes do português, para que se torne efetivamente o projeto para os liceus franciliens. Então, todos os liceus da Ile-de-France que desejam participar do Prix Lycéen no próximo ano poderão, com muita antecedência dessa vez, participar.
Será que vocês vão participar no mês de maio? Porque vai haver o Dia da Língua Portuguesa, que a Unesco vai realizar um certo número de iniciativas, de maneira que entre o festival e esse dia, que é um dia, o dia anual e isso tudo, de maneira que são iniciativas destas que podem fazer com que o português continue a desenvolver aqui em França?
Exatamente. Eu tenho a chance de estar numa sessão internacional, né? Então nós temos muitos contatos privilegiados, muitas... uma rede de apoio que é forte o suficiente para manter o português. E o que eu desejo, né, enquanto professora, é de fazer aproveitar disso, que os meus colegas também possam aproveitar dessa rede de apoio e de promoção do português. O Festival de Cinema, então, eu organizo com a Associação Internacional Brasileira e a gente vai poder ter a participação de outros colegas também. Eu trabalho, não posso deixar de citar as minhas duas alunas da classe de terminal, Elisa Fertil e Julia Lamandé, que organizam, que trabalham em cooperação comigo para a organização desse festival. E em seguida, no mês de maio, nós vamos também comemorar a Jornada Mundial de la Langue Portuguesa. Há muito tempo já que somos parceiros com a Embaixada do Brasil, da Unesco, para a organização dessa Journée Mondiale, do Dia Mundial da Língua Portuguesa. No entanto, bom, com o contexto sanitário, nós não podemos fazer muita coisa.
Foi do ano passado. O ano passado muitas coisas ficaram por fazer. Ora, Rita Carvalho, no que diz respeito, bom, mais diretamente a si, do Centre International de l'Est Parisien e Noisy-le-Grand, a secção desenvolve-se de maneira que penso que vocês têm mais alunos do que aqui estavam à espera, é verdade?
Nós temos mais alunos, desculpa.
Significa que vocês têm um número substancial de alunos na secção?
Ah, sim. As classes de língua e DNE, na disciplina não linguística de uma sessão internacional, no nosso estabelecimento, em todo caso, são limitadas a 24. Então, todas as outras sessões árabe, chinês, americano e agora e o espanhol com bashback são classes limitadas a 24 alunos, para que os alunos possam efetivamente atingir um nível mais alto de língua em pequenos grupos. Esse ano, então, depois de muita batalha com a minha direção, também com o provisor do meu liceu, nós conseguimos aumentar, então, o nosso grupo. Nós passamos, então, de um grupo de português do Brasil, de 24 grupos, com 24 alunos, para dois grupos, então, na próxima rentrée, na próxima volta às aulas, nós teremos, então, 48 alunos que entram na segunda, no décimo ano, equivalente em Portugal, para estudar o português.
É ótimo, mas entretanto, bom, e será a minha última pergunta em forma de apelo, significa igualmente, e lança-se um apelo a todos aqueles que queiram que as crianças, os filhos aprendam o português, é no que diz respeito ao colégio, aí há que precisamente intensificar as inscrições em nível do colégio, não?
O colégio, eles estão ainda limitados a uma classe só por sessão internacional, o que bloqueia um pouquinho o desenvolvimento do ensino do português, mas nós temos ainda algumas poucas horas da LVD em português, e que estamos também, junto aos colegas do Colégio Internacional, lutando para conseguir guardar essas horas, porque assim nós damos a oportunidade aos alunos das outras sessões internacionais, árabe, americano e chinês, de estudar o português como LVD. Como
a LVB. De maneira que um apelo aos pais, justamente para fazer pressão, justamente junto do reitorado e não só, e sem esquecer, porque respeito às ciências internacionais, também de contactar a coordenação geral do ensino, aí estou a falar do lado português, porque há que dar uma chega igualmente. Rita Carvalho, muito obrigado, e portanto, boa continuação então para este festival e não só, e desenvolvimento da secção no Liceu Internacional de l'Est Parisien e Noisy-le-Grand. Muito obrigado e até uma próxima então.
Obrigada a você, Arthur. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
E agora vamos deixar o cinema, a sala obscura, mas agora vamos falar de roman noir, como que diz, policial, nem mais nem menos. O título em francês, Château de Cartes. Em português era Ouro, Prata, Silva, nem mais nem menos. O autor, antigo jornalista, Miguel Szymanski. Miguel, antes de mais, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite para esta conversa. Eu ainda sou jornalista no ativo.
É verdade.
Escrevo, mas continuo a trabalhar como jornalista no ativo.
Sim, com efeito, tenho um certo número de colaborações com jornais e não só. Do lado alemão, já lá iremos. Bom, eu digo, seja bem-vindo, mas o melhor seria que eu estivesse em Lyon no dia 2 de abril, não é? Porque vai participar precisamente no quadro do Quai du Polar, nem mais nem menos.
Exato, e se gosta e aprecia a gastronomia portuguesa, devo dizer que tenho o privilégio de levar comigo o chefe
André Magalhães,
que vai preparar uma refeição inspirada nas referências gastronómicas que tenho, não só neste livro, mas como noutras histórias com a mesma personagem. E eu fico muito na expectativa, porque fui ao restaurante do André Magalhães aqui em Lisboa, na Rua das Flores, e a comida é de facto excepcional, os petiscos são maravilhosos. Eu estou na expectativa tanto do festival que é de Polar em si, como também do evento gastronómico.
E com efeito, aliás, vai haver uma colaboração entre o André Magalhães e o chefe francês Julien Garnier. Ora, precisamente, o Marcelo Silva. Marcelo Silva, bom, já conhecíamos, bom, já há muitos, muitos polícias célebres. Marcelo Silva já tem o seu caminho, já está encarreirado, é o caso de dizer. Há que referir, bom, que Marcelo Silva, finalmente, jornalista, passa para a polícia. Polícia, mas cuidado, é do lado económico. O que é que se passou com o Marcelo Silva para mudar radicalmente de profissão, radicalmente de destino?
Bem, eu penso que o que a personagem reflete é um pouco o desencanto com aquilo que se pode fazer com o teclado enquanto jornalista, ou com a pena, como se dizia antigamente, os jornalistas eram os plumitivos, o que é que se pode fazer com uma pena enferrujada, porque a imprensa está em decadência, em variedíssimos aspectos. O que é que se pode fazer com o que é que não se pode fazer com a pena enferrujada, que se calhar se pode fazer com uma espada afiada. E é um pouco esse o mote da personagem Marcelo Silva, que aceita o convite, sabendo que se tratará talvez de um convite com algum veneno no meio, o convite para se juntar a uma brigada que pretende combater o crime económico.
Ora, e aí aparece o senhor, o dito Carmona. Há toda uma história a que referir precisamente é que, finalmente, o que está por trás deste livro é um olhar, podemos dizer que é uma espécie de não digo uma troça, não é nada disso, mas é um olhar e uma crítica social sobre aquilo que é Portugal, aquilo que foi, isto na sessão, evidentemente, da Troika e tudo por aí fora, e um olhar bastante crítico relativamente a Portugal.
Então, sim, nós podemos até recuar mais, nós podemos recuar até ao tempo em que o atual Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, era Primeiro-Ministro de Portugal, e recordar que ele, quando saiu, disse que descreveu Portugal como um pântano. Não é Marcelo Silva a dizê-lo, não sou eu, enquanto autor, que, além de policiais, escrevo também outros livros e outros, sobre outros temas, mas eu fui durante muitos anos jornalista económico e a minha ideia era mostrar que estas coisas, não fazer um livro sobre economia ou finanças, Deus me livre, porque isso não seria interessante para nenhum leitor, mas fazer um livro sobre aquilo que está subjacente a todo este pântano, que se quisermos, para drenar o pântano era preciso drenar muita liquidez, e é essa liquidez que são os ativos financeiros e que fizeram com que Portugal ficasse numa situação calamitosa, não, em primeira linha uma situação financeira calamitosa, tecnicamente Portugal teve falido, como já teve muitas vezes ao longo da sua história, enquanto república e enquanto, também enquanto monarquia e reino, mas esta mais recente é uma crise que se arrasta e nós estamos ainda a vivê-la, porque o endividamento de Portugal e a situação social em Portugal decorre ainda claramente dessa crise, que foi uma crise, no fundo, uma crise bancária, e bancária, convém dizê-lo, e é isso que o livro faz, bancária causada por banqueiros. Eu lembro-me de trabalhar numa revista que se chamava, enquanto jornalista, chamava Fortunas e Negócios. Era uma pequena revista com algum sucesso e fiz uma série de artigos, um deles sobre o banqueiro Ricardo Espírito Santo Salgado. E na altura o Ricardo Espírito Santo Salgado, o banqueiro, que era conhecido como dono disto tudo em Portugal, foi falar com os administradores do meu grupo, do grupo onde eu era redator e jornalista, e disse que este senhor anda-me a retratar como se eu fosse um bandido, e vocês têm que resolver o assunto. E passado pouco tempo, a revista foi encerrada para assegurar que os outros jornais do grupo e as outras publicações do grupo continuassem a receber publicidade do Sr. Ricardo Espírito Santo Salgado. Isto não se passou só comigo, passou-se com outros jornalistas, com outros grupos de comunicação social também. Passou-se no próprio Expresso, na altura diretor do Expresso, também teve uma história muito parecida com estas. Não com o Ricardo Espírito Santo Salgado, que, portanto, foi condenado como gatuno e bandido, está neste momento condenado, ainda a recorrer da sentença, enquanto sofre de Alzheimer, e escreve as suas memórias.
Isso é extraordinário, isto, não é?
Mas na altura foi com o diretor do Expresso, por exemplo, foi com o João Bernardo, que, por falar em gatunos, temos mais uma linha ligada à banca também. Portanto, este livro tem tanto de ficção como tem de realidade, e se por alguma coisa peca, é por vezes ficar à
quem da realidade, não é?
Só para não chocar demasiado os leitores, mas estão lá os temas grandes que mexeram e ainda mexem com Portugal. E foi esse o meu intuito um pouco, escrever uma história que cativasse pela leitura e pelo entretenimento literário e policial em si, mas que, por outro lado, cumprisse a sua obrigação de mostrar um pouco como as coisas funcionam no pântano.
Ora, uma investigação de Marcelo Silva, bom, é o nosso polícia. Em português, o título do livro é Ouro, Prata, Silva, como disse há instantes, O Milionário Desaparecido, Uma Mulher Sem Futuro, Uma Investigação de Marcelo Silva. Ora, curiosamente, eu não digo como é que o livro acaba, mas enfim, mas há uma constante. Há uma constante, Margarida, tanto de um lado como do outro, constante igualmente é Berlim. E aliás, no livro há um vai e vem precisamente entre Lisboa e Alemanha e Berlim. O porquê deste vai e vem?
Bem, esse vai e vem decorre de uma certa ambivalência cultural em que eu vivo e que vivo há muito tempo, mas também decorre do próprio tema em si, porque é bom não esquecer que se os bancos portugueses entraram no descalabro em que entraram e puderam conceder de forma irresponsável os créditos, em primeiro lugar, aos amigos e aos amigalhaços, mas também a pessoas que não tinham quaisquer condições para assumir compromissos de crédito, que foi isso também que enterrou os bancos portugueses. E esse dinheiro que os bancos portugueses gastaram, o principal credor dos bancos portugueses foram bancos alemães, os principais credores. E esses bancos alemães, como credores, conseguiram depois fazer com que fosse imposta a Portugal uma política de austeridade, à qual deram a cara a chanceler Angela Merkel e o, na altura, ministro das Finanças Wolfgang Schäuble, e essa austeridade causou um enorme, enorme prejuízo a Portugal. Se nós pensarmos que até hoje, porque continua, emigraram quase 500 mil de portugueses, desde o começo desta crise bancária dos anos 10, no início dos anos 10, quase 500 mil de portugueses, e antes do Covid, da crise do Covid, nós tínhamos, ano após ano, milhares de enfermeiros e médicos a sair do país, por causa dessa política de austeridade. Portanto, as vítimas, as pessoas que morrem porque não são operadas a tempo, porque o Serviço Nacional de Saúde, que é uma ideia fabulosa, mas foi drenado também ele da liquidez e dos meios que precisava para poder continuar a funcionar. E só para lhe dizer, por exemplo, eu estive a viver em Frankfurt até 2015 e quando voltei a minha mulher precisava de uma consulta num dermatologista, e vinha referenciada e ficou 4 anos à espera de uma consulta de dermatologia em Portugal. E histórias destas ouvimos às centenas, e é de facto, isto decorre da falta de meios que chegaram a Portugal na forma de apoios, mas que foram injetados na banca porque os bancos eram considerados demasiado importantes para poderem entrar em colapso.
Este polar, como se diz aqui em francês, o noir, há uma intriga, há um enredo, há isso tudo, porque isto é um livro policial a que não esquecer, mas será a minha última pergunta, porque mostra os bastidores da sociedade, faz uma narração sobre Lisboa, os bairros, aquilo que Lisboa se transformou, mas finalmente eu acho que, passo a expressão trivial, finalmente o Miguel Szymanski deu uma machadada nos bandos costumes,
Eu não sei se é uma machadada nos grandes costumes, que eu não tive que inventar nada, sabe? Se nós pegarmos num outro banqueiro, eu já estou a falar no terceiro banqueiro agora, em Jardim Gonçalves, fundador do Banco Comercial Português e do Milênio. O senhor Jardim Gonçalves um dia mandou-me uma carta, que eu ainda guardo, a ameaçar-me com processos. Na altura eu trabalhava numa revista que já não era aquela outra que tinha fechado, era uma outra, de um outro grupo, e o senhor Jardim Gonçalves era consultor e mentor de uma muito conhecida jornalista que, por sua vez, tinha um amante que era do submundo, do cais de Sodré, e que andava armado. Portanto, em Portugal nós de facto temos esta linhagem muito rápida que vai desde o banqueiro mais importante, um dos banqueiros mais importantes do país, ligado ao Opus Dei e à Igreja Católica, que era Jardim Gonçalves, e é Jardim Gonçalves, e depois a amiga dele, a jornalista, e no instante estamos no Cais de Sodré, no meio de crime, prostituição e armas. E esta transversalidade da cidade portuguesa, de facto, é diria quase única, porque o meio é muito pequeno, de facto. E nós estamos habituados a olhar para a sociedade na horizontal, e só conhecemos pessoas que são todas do mesmo meio, que têm os mesmos hábitos, vão aos mesmos restaurantes, e esquecemos que a mesma cidade também funciona na vertical, e que no instante passamos dos bons pais de família para os terríveis gatunos, isto tanto para cima como para baixo, no caso dos gatunos.
Miguel Chismaki, muito obrigado. Relembro o seu livro Chateau de Cartes, é o título em português, Edições de Aguilhou, para aqueles que estejam em Lyon, meus amigos, não aproveitem a ocasião, que é dipolar. E para terminar, em Portugal tudo é negociável, ponto, até os assaltos, ponto. Bom, a partir daí temos que refletir, hein, Miguel?
Muito obrigado. Olha, também para dizer que, para além do Chateau de Cartes, também o meu segundo policial com o Marcelo Silva, que se chama O Grande Pagode, esse trata não de banqueiros, mas dos interesses chineses em Portugal e da influência da China em Portugal. Também esse irá ser publicado em França, de maneira que eu julgo que Marcelo Silva terá talvez alguma vida própria em França, para além destes festivais do Quai du Polar, e também já foi nomeado para um prémio do Festival de Cognac e para Pau, de maneira que eu espero que o livro faça o seu percurso e que possa ir muitas vezes em França. Neste momento já tenho 3 viagens marcadas e fico muito na expectativa, não só por razões gastronómicas, admito.
Muito obrigado, Miguel. Evidentemente, dê-nos, vá-nos informando, o micro está aberto. Obrigadíssimo e portanto, uma longa vida ao nosso ex-jornalista, e que agora é, por simplesmente, o quê? Que é polícia, nem mais nem menos. Obrigado, Miguel, e até muito breve, então.
Obrigado, eu também, pela entrevista.
E estamos a terminar esta edição. Lembro, a Passagem Nível tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 00h. Obrigado igualmente ao Manuel Alexandre, e espero voltar aqui na próxima semana, e aqui fica um cheirinho daquilo que poderão ouvir no dia 16 de abril, na Sala Vasco da Gama. Vai haver um concerto acústico aqui na Rádio Alfa, entre outros, com António Ribeiro, dos UHF. O tema tem a ver com a atualidade, Ucrânia Livre.
Diz-me que este inverno é mentira, a velha ordem quer regressar, a loucura na ponta das miras, o invasor não pode passar. Ucrânia livre,
que a guerra devora,
de pé resiste na velha Europa.
Ucrânia livre, Ucrânia livre,
vencerá.